Pai de amor, Pai de misericórdia, de bondade, te agradecemos, ó Deus, pelas muitas bênçãos derramadas sobre nós nesse dia. Te agradecemos pelo sábado que tivemos, onde pudemos aprender mais do teu amor e da tua misericórdia, onde pudemos estar em contato contigo mais intimamente e receber de ti bênçãos maravilhosas. Agora, Senhor, nesse primeiro dia da semana, estamos aqui porque confiamos no teu poder, confiamos na tua misericórdia e queremos mais de ti, Senhor. Mais bênçãos, mais conforto, queremos mais conhecimento espiritual e queremos estar mais perto de ti. Te agradecemos, Senhor, porque cantamos que podemos confiar em ti os nossos problemas. Confiamos em ti porque quando estamos com problemas, podemos contar com a tua presença ao nosso lado. Te agradecemos pelo anjo que está ao nosso lado. Te agradecemos pelas bênçãos que ele tem dado a todos nós e a guarda que nos dá todos os dias. Nesse instante, bom Deus, sei com os nossos pedidos, sei com o que vai dentro do nosso coração, com os nossos problemas, ó Deus, que também são muitos. Somos pecadores e precisamos de ti, todos que estamos aqui. E sei com o pastor Samuel agora, que falará pelo teu nome e pelo teu Santo Espírito, que estejas com ele, fazendo com que esta mensagem possa edificar o nosso caráter, a nossa personalidade e o nosso espírito. Ajuda-nos, ó Pai, nesta noite. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Detalhes do seu rosto, eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? Seu esforço tudo se foi em vão, e ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Quando a dor invade a alma, dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, então feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é seu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, a porta está aberta, o banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te chama. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, ele te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem.
Saudamos a todos com a paz de Jesus. São todos bem-vindos à casa do Senhor nessa primeira noite deste primeiro dia da semana. Em busca de bênçãos, em busca do encontro com Jesus. Tivemos um final de semana lindo, com a semana de oração e também com a ceia do Senhor. Tantos irmãos participando da ceia, ficamos muito felizes por podermos ter inaugurado ali, não uma pré-inauguração, né, do nosso salão aqui com lava-pés. Poderia ser uma coisa melhor, não é? Louvado seja Deus por isso, e vamos, pela graça de Deus, dentro de poucas semanas, temos aí esse salão aí pronto para receber os patlaques e também as crianças, né, que vão ter salas novas. Enfim, irmãos, tudo é para salvar almas. Tudo é para ganhar pessoas para Jesus. Um almoço realizado na igreja não é somente para comermos juntos. É para salvar almas. O objetivo é trazer pessoas que nunca viriam à igreja por outro qualquer motivo, senão ter um bom almoço. É difícil resistir, não é? Para quem vive fora do seu país e que muitas vezes está sem a família, é difícil resistir um convite, não é? O Walter que eu diga, né? De que venha e ter um bom lanche, um bom almoço aqui na minha casa. A pessoa vai. E, queridos, o objetivo é termos aqui bons almoços. Todos os sábados, que cada brasileiro, cada amigo nosso nessa comunidade brasileira, saiba que aqui, convidado ou sem convite, mas ele sabe que aqui todos os sábados vai ter um bom almoço. É arroz, é feijão e tudo mais. Então a pessoa já põe na cabeça de estar aqui aos sábados. E junto com a palavra, e junto com o alimento físico, ele vai também receber a palavra de Deus. É muito importante, irmãos, desenvolvermos este projeto aqui. O quanto pudermos investir nisso e fazermos deste momento, do patlac aqui na igreja, um momento de amizade, de conversarmos com os nossos amigos, não é? Porque quando nós comemos juntos, a amizade se fortalece, tá certo? Nós estamos contentes porque Deus tem abençoado a nossa igreja. Nós queremos convidar a todos para que, antes de abrirmos a palavra de Deus, oremos mais uma vez. Pai eterno, mais uma vez suplicamos a presença dos teus anjos conosco, a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós neste momento ao lermos as palavras que saíram da boca de Jesus. Que essas palavras criem nova vida, que essas palavras tomem novo sentido na nossa experiência, ao estarmos lendo e repetindo as palavras que um dia saíram da boca de Jesus, que seja como que ele falando hoje, nesse momento para nós, como se fosse a primeira vez que ele estivesse falando essas palavras. Que elas nos confortem, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, versos 7 a 11. Marcos capítulo 6 e os versos 7 a 11. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Você tem consciência, meu irmão, de que você é seguidor de Jesus? Você, discípulo de Jesus, você recebe, se você não recebeu, você pode receber, basta você pedir, autoridade sobre os espíritos imundos. Não foi somente Jesus, mas também Pedro, João, Tomé, os discípulos de Jesus tinham autoridade sobre os demônios? Queridos, assim como nós também não queremos nos encontrar com os demônios, eu não quero, não sei se você quer, eu não quero, eu não vou onde eu sei que o demônio está, não me é agradável, não é bom, assim também o demônio não quer se encontrar conosco, ele prefere estar longe dos discípulos de Jesus, ele também não se sente bem, porque ele sabe que ele é um poder vencido. Então, quando ele pode ir embora antes dos discípulos de Jesus chegarem, ele já vai embora antes. Eu li na história, na biografia do pastor Geraldo Marques, vovô pregador, não é? Muito conhecido, está ali, né? O pastor alemão, não é? Na casa dele tem lá, né? Cuidado, pastor alemão, não é? Mas é ele que é o pastor alemão, não é? Ele é um homem de Deus, irmãos. E na biografia dele, no livro que nós lemos, diz que um dia ele estava lá no interior do Paraná e uns irmãos mandaram chamá-lo porque existia alguém na igreja endemoniada. Estava possesso do demônio. A esposa dele achava que ele sairia imediatamente para ele, mas ele não foi. Ele disse para esse irmão, pode ir indo, irmão. Pode ir, que depois eu vou. Estranho, né? Eu vou, pode ir. E ele foi para o seu quarto, para o seu escritório, e gastou tempo, e tempo, e tempo. Depois de um bom tempo, se arrumou e saiu. Não durou meia hora, ele estava de volta. E a esposa disse, e daí, Geraldo? O que aconteceu? E o demônio? Não, quando cheguei lá, ele já tinha ido embora. Mas nem o demônio aguenta essa calma sua. Queridos, ele não foi correndo ao encontro do demônio. Não vá. Ele foi gastar tempo primeiro aos pés de Jesus. Quando ele gastou tempo aos pés de Jesus, o demônio sabia que vinha chumbo grosso. E ele já foi. Nós, quando vamos enfrentar os espíritos imundos, nós sabemos quem nós vamos enfrentar. E eles também sabem quem eles vão enfrentar. Por isso, se evitam. Não existe harmonia, não existe diálogo, não existe papo, não existe conversa entre os discípulos de Jesus e os demônios. Por isso Jesus Cristo disse, eu vos dou autoridade sobre os demônios. Jesus Cristo é o vencedor, ele nos dá autoridade sobre todos os tipos de espíritos imundos, que são muitos tipos, diferentes tipos de espíritos imundos. E no verso 8 Jesus diz, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um cajado, nada levassem. Nós, filhos de Deus, nós, discípulos de Jesus, queremos levar tantas coisas pelo caminho. É tanta bugiganga. É tanta coisa que nós acumulamos, que atrapalha o serviço atrapalha o cumprimento da missão do nosso Senhor Jesus. Jesus disse, nada levem pelo caminho, exceto um bordão, nem pão para a viagem, nem pão, nem sacolas. Diz aqui, nem alforje, nem sacola, nem dinheiro. Não levem dinheiro, não levem pão, não levem sacolas. O que que o discípulo de Jesus precisa? Só de Jesus. Jesus é o pão. Jesus é o dinheiro. Jesus é o poder. Jesus é tudo. Nós tomamos provisões para tantas coisas e esquecemos do principal, que é Jesus. E aqui diz ainda o texto, que vocês calcem sandálias, verso 9, e não usem duas túnicas. Para Jesus dizer, não usem duas túnicas, é porque ele só tinha uma. Porque ele não ia falar para os outros aquilo que ele mesmo não praticava. Vocês sabem que no tempo antigo, no tempo de Jesus, as pessoas não tinham três ternos, quatro ternos, não é? Ele não tinha duas túnicas, três túnicas, ele tinha uma. E quando acabava aquela, não dava para usar mais, então eles conseguiam uma outra. Mas eles não tinham várias. Eles não tinham guarda-roupa para guardar, não é? Vários pares de sapato, várias túnicas, vários vestidos, não. Era uma. Eles lavavam e voltavam a usar, lavavam e voltavam a usar. Era assim. Hoje nós acumulamos muito. Precisamos de muitos carros, só podemos usar um, né? Precisamos de muitos ternos, mas só podemos usar um de cada vez. Ninguém vai usar dois, né? Eu só conheci uma pessoa que usava mais de um relógio no pulso, né? Ele usava dois relógios em cada pulso, né? Mas você só pode olhar a hora num. Não tem que ter quatro relógios no pulso. Basta ter um. Não precisa combinar com o sapato, com a cor do vestido, com a cor daquilo, irmãos. Jesus disse, meus discípulos, vocês não levem o quê? Nada. Está vendo que isso aqui é uma vacina contra o vício do comprar impulsivamente, do acumular, do consumismo? Jesus Cristo é contra o quê? Consumismo. Recomendou-lhe Jesus, quando vocês entrarem numa casa, em outras palavras, não se hospedem em hotéis. Uma vez nós fomos trabalhar numa cidade, estava recoltando nessa cidade, e o pastor amigo foi me buscar na rodoviária e disse, em que hotel você quer ficar? Porque eu sabia que a esposa dele detestava receber visitas, né? Em casa, eu disse, eu prefiro ficar na sua casa. Ele ficou sem jeito, não é? E me levou, não é? E eu não sei se ela já perdoou o esposo até hoje, mas eu fiquei lá vários dias, né? Queridos, Jesus disse, quando você chegar numa cidade, não procure hotel, procure a casa dos irmãos. Mas, por favor, também não relate a diária, né? Estão entendendo? Ah, vou ficar na casa do meu irmão, não gasto nada, e relato a minha diária, e... Aí também não, né, irmãos? Estão percebendo como Jesus quer que as coisas funcionem? Vá para a casa dos irmãos. Que privilégio receber o servo de Deus na sua casa. Um discípulo de Jesus na sua casa, que bênção ter recebido o pastor Orlando na minha casa. Quanto conselho, quanta oração, quanta inspiração. É uma bênção para os filhos, é uma bênção para a esposa, é uma bênção. É o Espírito Santo que vem sobre a casa do Senhor. Queridos, quando entrarem em alguma casa, permaneçam ali até irem embora. Não fique mudando de casa, né? Vou dormir uma noite nessa, outra noite naquela. Não, não, permaneço naquela casa onde vocês estão se hospedando. E se em algum lugar não receberem vocês e nem ouvirem vocês, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo, os discípulos começaram a pregar ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, porque os demônios são sujeitos à autoridade e ao poder de Jesus. O demônio da doença, eles não levavam uma caixa de sibalena, outra de aspirina, outra disso, outra daquilo, e olha, saindo distribuindo, olha, irmãos. Não, irmãos, eles levavam o poder de Jesus. É o poder de Jesus. Era a imposição das mãos em nome de Jesus, ungindo com azeite, diz aqui. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Com o quê? Ungindo-os com azeite, com óleo. O puro azeite de oliva. Ó, queridos, quão mais poderoso é o óleo da unção. Quão mais poderoso é o azeite da unção do que comprimidos, cápsulas. Quão mais poderoso. Nós temos que crer mais. Quando Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro. Que bom quando não tem prata e nem ouro. Porque quando não tem prata e não tem ouro para dar, a gente vai procurar outra coisa para dar. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Mas se nós temos prata e ouro, é mais fácil dar o dinheiro do que buscar o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo demora um pouco mais para receber. O dinheiro, você trabalha e recebe o dinheiro. Você limpa uma casa e já sai com um cheque no bolso. Mas o Espírito Santo não é assim. Pede e já recebeu, não. Você tem que pedir, e pedir, e pedir. E depois que você pedir bastante, Deus vai começar a levar a sério. Porque Ele vai perceber que você está falando sério. Deus quer se certificar de que eu e você estamos falando sério quando nós pedimos o Espírito Santo. Para quê? Ou estamos querendo pedir o Espírito Santo como Simeão? Lembra como Simeão? Quando viu que os discípulos impunham as mãos e as pessoas eram curadas, ele ficou com os olhos cheios de cifrões assim, como tio Patinhas, né? Que uau, se eu tiver esse mesmo poder, quanto dinheiro eu vou fazer? E ele então chegou para Pedro e disse, me dê também desse poder, eu posso comprar isso aí. E Pedro o amaldiçoou. Por quê? Ele não queria o Espírito Santo para salvar almas, ele queria o Espírito Santo para se exaltar, para conseguir glória para si mesmo. Mas quando nós somos sérios na busca do batismo do Espírito Santo, Deus será também sério em nos responder e derramar o Espírito Santo sobre nós para que o nome dele seja honrado e glorificado através da sua vida, através da imposição das suas mãos. Não tenha medo de impor as mãos sobre as pessoas, meu irmão. Imponha as mãos. Diga em nome de Jesus, eu estou impondo as minhas mãos sobre você para que desça sobre você a virtude do Senhor. O poder do Espírito Santo. Não importa que a pessoa não é cristã, não importa se a pessoa é um ateu, não importa. Ore e coloque as mãos. Queridos, Jesus chamou os 12 para junto de si. Ordenou que eles fossem de dois em dois, não sozinhos. Mas por favor, não é a esposa de um com o marido da outra. Eu conheci um homem que amava fazer trabalho missionário com a mulher do outro. Esse é o trabalho missionário proibido. Proibido. Vocês ouviram aquele sermão do pastor Marcos Bonfim, o evangelismo proibido? Lembram do sermão do pastor Marcos Bonfim? Qual era o evangelismo proibido que ele pregou aqui? Era a jovem, a moça cristã, que agora ela se compromete com o rapaz, e namora, e noiva, mas agora ela quer evangelizá-lo. Esse é o evangelismo proibido, porque Deus já disse que não há comunhão entre luz e trevas. Primeiro, você não pode se envolver dessa forma para depois querer ganhar para Jesus. Tem que colocar Jesus em primeiro lugar, antes do seu eu. Queridos, Jesus disse, vocês devem ir de dois em dois. Marido e esposa. Que bom, não é? Marido e esposa. A Bíblia diz lá em 1ª carta aos Coríntios que os discípulos de Jesus, quando eles saíam, eles levavam o quê? A sua esposa. A sua esposa. E queridos, se você não pode levar a sua esposa, você pode levar um outro irmão com você. Duas irmãs, dois irmãos ou casais de marido e esposa. Mas nunca é o quê? Então, este irmão que amava fazer o trabalho missionário, a esposa dele, ele era um dos mais missionários da igreja. E a esposa dele não era membro da igreja. Ela tinha uma raiva da igreja. E ela me falou isso. Eu tenho um ódio da igreja. Você tem razão, falei para ela. Eu também teria. Eu também teria se a minha esposa, não é, passasse o sábado à tarde inteirinho com outro irmão, não é? Eu também ficaria com a raiva da igreja. Está sendo imprudência. Queridos, Jesus diz, ir de dois em dois. Irmão com irmão. Irmã com irmã. Ou marido e esposa. E o que mais? Nenhum foi mandado sozinho. Por que não sozinho? Porque uma pessoa sozinha, ela é fraca. Pessoa sozinha vai chegar numa casa, numa situação difícil, e pode cair em armadilhas do Senhor. Por isso não deve ir sozinho. Você não sabe o que vai encontrar dentro daquela casa. Você não sabe se vai encontrar só um homem dentro daquela casa. Ou se você vai encontrar só uma mulher sozinha dentro daquela casa. Então você deve estar sempre o quê? Prudente, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Por que que as serpentes são prudentes? Porque elas não se expõem. A serpente não se expõe. Ela fica sempre protegida, se protegendo. Ela não vai se expondo. O cristão também não pode se expor imprudentemente. De dois em dois poderiam se auxiliar mutuamente, se animar mutuamente, aconselharem-se mutuamente, orando um com o outro, um suprindo a fraqueza do outro. Um enxergando o outro. E a mensagem que Jesus deu para eles pregarem era a mensagem, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Que reino é esse que Jesus pediu para que os discípulos pregassem? É chegado o reino de Deus. O reino da graça. O reino da graça, ele foi implantado, ele foi selado pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Getsêmane, em gotas de sangue, e também no Calvário, quando ele derramou seu sangue. Ali foi implantado o quê? O reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pergunta, mas pastor, não existia a graça antes? A graça existia. Mas como um presente adiantado. A graça existia no Antigo Testamento como você vai à loja e compra um objeto e leva para casa, mas você não pagou. Se você não pagar, o que que vai acontecer? Você vai ter que devolver. Então, a graça no Antigo Testamento, ela existia. Mas se Jesus Cristo não morresse na cruz do Calvário, Moisés teria que descer do céu, meu irmão. Elias tinha que voltar do céu. Enoque tinha que voltar do céu. Porque eles estavam lá como um presente dado antecipadamente. Confiando na morte do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Não morresse Jesus no Calvário e não haveria reino da graça. Por isso, quando Jesus veio à terra, ele disse para os discípulos, vão de dois em dois e preguem que é chegado o reino de Deus, o reino da graça. E o que mais disse Jesus? Em Mateus capítulo 10, verso 8, Jesus diz o quê? Cure os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Alguém pode dizer, é fácil falar, não é? É fácil falar mesmo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, não é só palavras. Isto aqui exige ação. Cure os enfermos. Com o quê? Com a imposição das mãos? O que mais? Com um estilo de vida saudável? Ensinando as pessoas a viverem de uma forma saudável? Limpe os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça, vocês receberam. E de graça, vocês dão. Onde está o evangelho da graça? Onde está o evangelho que vem de graça? Sem precisar ser comprada a bênção. Hoje o mundo quer vender a bênção. Vender a bênção por 500, ou por 100, ou por 50, e eles vão vendendo as bênçãos. Queridos, Jesus Cristo disse, vocês receberam de graça e devem dar de graça. Não cobrar casamentos, não cobrar orações, não cobrar batismo, não cobrar visitas, não cobrar nada. É de graça. Não possuam ouro, diz o capítulo 10, verso 9. Estão vendo aí? Capítulo 10, verso 9 e 10 de Mateus. Não possuam ouro, não possuam prata, nem cobre. Eu li no livro Obreiros Evangélicos, onde Deus fala através da sua serva, que nunca foi o plano de Deus que os seus ministros fossem ricos. Nunca foi plano de Deus. Não é plano de Deus que os seus ministros sejam ricos. Porque contrariaria, seria uma oposição ao que Jesus declarou, que os seus representantes não deveriam ter o quê? Prata, nem ouro, nem dólar, nada. Mas eles precisavam ter o quê? O poder de Deus. O batismo do Espírito Santo. Para que pudessem falar como Pedro. Para que pudessem falar como Pedro. Prata e ouro eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu dou para você. Em nome de Jesus, levante e ande. Queridos, se nós desprezarmos a prata e o ouro, usarmos a prata e o ouro somente para pagar as despesas, mas perdermos essa obsessão do acumular, do fazer o pé de meia, de cuidar do meu futuro, não é? Quem é que cuida do seu futuro? Jesus. Queridos, a prata e o ouro, o cobre, está nas mãos de Jesus. Digno é o obreiro do seu alimento. Aonde quer que fosse, Jesus precedia-o a fama da sua misericórdia, a fama da sua bondade. Por onde Jesus passava, as pessoas se regozijavam na saúde. Havia um regozijo saudável, porque vilas inteiras eram curadas por onde Jesus passava. Para muitos, a voz de Jesus foi o primeiro som que eles ouviram. Para muitos, a voz melodiosa e doce de Jesus foi o primeiro som, porque Jesus lhes abriu os ouvidos. Para muitos, o nome de Jesus foi a primeira palavra proferida, porque Jesus lhes abriu a boca e deu-lhes a fala. Para muitos, o rosto de Jesus foi o primeiro rosto que eles contemplaram, porque eram cegos, e Jesus lhes abriu os olhos. Por que não amariam a Jesus? Por que não amariam a Jesus? Se Jesus era bênção na vida deles, se Jesus era saúde na vida deles, se Jesus era o que eles necessitavam. Ao passar pelas cidades, pelas aldeias, Jesus era uma corrente vital de saúde, difundindo vida, alegria, por onde quer que ele fosse. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que Jesus foi, é o que nós temos que ser. Porque alguém pode pensar, é muito bonito estar falando de Jesus. Não, não estamos falando de Jesus só porque ele é Jesus. Porque ele foi tudo isso, porque ele vivia na dependência do Pai. Filho de Deus, e você filho de Deus, e você filha de Deus, que vive na dependência do Pai, você pode ser uma extensão de Jesus, o rosto de Jesus, a mão de Jesus, os pés de Jesus, nas cidades, nas aldeias, nas casas por onde vocês vão. A missão de Jesus é a nossa missão. Jesus não tinha medo de impor as mãos e curar, e clamar. Nós também não devemos ter medo. Devemos ter essa ousadia. Cumpre, para mim e para você, alimentar os famintos. Não é conseguir alguém que os alimente. Nós deveremos alimentar os famintos. Não passe a batata quente para a mão dos outros. Não ligue para alguém, olha, eu tenho um caso aqui, você poderia resolver. Não, você resolve o caso. Você alimenta os famintos que Deus colocou diante de você. Vestir os nus, confortar os doentes e os aflitos, é um trabalho de cada seguidor de Jesus. Devemos ajudar os que estão em desespero, inspirar esperança aos desesperados. O amor de Cristo, manifestado em abnegado serviço pelos outros, será mais eficaz para reformar os malfeitores do que a espada ou os tribunais de justiça, mais importante do que as cortes. A corte pode condenar uma pessoa, mas ela não transforma a pessoa. Mas você, com o seu amor, com a sua misericórdia, com essa bondade recebidas de Jesus, você pode transformar vidas. O cristão missionário não somente pode aliviar os incômodos físicos, mas o missionário de Jesus pode conduzir o pecador ao grande médico, que é Jesus. E mostrar que Jesus é capaz de purificar a alma da lepra do pecado. É propósito de Deus que seus servos façam isso com os doentes, com os desafortunados, com os possuídos de espíritos maus, fazendo com que essas pessoas ouçam a voz de Jesus. Na primeira viagem que os discípulos fizeram, quando Jesus os mandou de dois em dois, os discípulos deveriam ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Inicialmente eles não deveriam ir para fora da Judeia, Jerusalém e Judeia. Deveriam ir primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Isso quer dizer, irmãos, que o primeiro lugar onde nós deveremos exercer esse ministério de Jesus, de amor, de salvação, de cura, de libertação, é na nossa casa, é na nossa comunidade, na nossa igreja. Antes de irmos aos de fora. Porque se não cuidarmos dos que são da fé, nossas orações não serão ouvidas. Não podemos ficar correndo atrás dos que estão fora, esquecendo dos que estão dentro, mas estão abandonados, estão esquecidos. Por isso Jesus disse, primeiro vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa primeira viagem, os discípulos só deviam ir a lugares onde Jesus já estivera antes. E falar com pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus. Não lhes convinham entrar nas sinagogas e pregar nas igrejas, não. Eles deveriam não fazer uma pregação pública, mas eles deveriam ir de casa em casa. Trabalho de casa em casa. Cumpria entrar nas casas com a saudação. Paz seja nessa casa. Paz seja nessa casa. Você pode dizer bom dia, boa tarde, mas isso não é o importante. O importante é que você diga a paz. Eu saúdo você, eu cumprimento você com a paz do meu Senhor Jesus. Isso não é querer ser santo, não, irmãos. E não é querer ter a auréola na cabeça. É o que Jesus disse, quando vocês entrarem numa casa, digam, a paz seja nessa casa. Mas a gente tem medo de querer parecer, o quê? querer parecer santo? Os filhos de Deus são santos, irmãos. Os filhos de Deus são chamados os santos do Altíssimo. E nós devemos nos cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus. Antes de cada mensagem, antes de cada sermão, antes de cada conselho, eu começo dizendo: a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Essa é a saudação que Jesus nos deu. Se ninguém receber vocês, se ninguém escutar as palavras, não forcem. Não digam: você vai ouvir. Senta aí que agora você vai ouvir. Jesus não fazia isso. Não, mas ele tem que ouvir. Não, ninguém tem que ouvir nada, irmãos. Deus respeita a liberdade de escolha de cada um. Eu já fiz isso, irmãos. Quando eu comecei o meu ministério, eu era um pastor muito detetive, não é? Sem curso no FBI, mas eu era um detetive, né? Que saía assim, pelas esquinas, observando os irmãos à noite, para onde eles iam, né? Que vergonha, irmãos. Pastor não é para isso. Outra coisa, quando eu comecei o meu ministério, eu dizia: você vai ter que ouvir. Principalmente quando eu pegava alguém, principalmente testemunho de Jeová, quando batiam na minha casa, né? E que eu pedia para que entrassem, eu trancava a porta. E aí, quando eles descobriam que eles estavam conversando com um pastor, que eles viam biblioteca, tantos livros, tantas bíblias, falou: o senhor sou pastor. Aí já iam se levantando, a porta estava fechada e sem a chave. Não tinha saída, irmãos. Ganhei algum desses para Jesus? Ganhei nenhum, irmãos. Porque não é assim. Eu me lembro uma vez que nós estávamos cortando árvores para construir a igreja. É um eucaliptal. E passaram dois. E começaram a conversar comigo. E eu estava com era um carro da Volkswagen lá, que só tinha duas portas, né? Então, eu pedi para que eles entrassem, abri a porta, pedi, né? Eles sentaram no banco de trás, né? E eu travei as portas, né? E aí ele estava no banco de trás, não tinha porta atrás, né? Ficamos ali horas e horas, irmão. Escureceu, né? Não, eu tenho que ir. Não, você vai ouvir agora, né? Não, mas não tem mais ônibus, eu vou levar você na sua casa. É? Mas você vai ouvir. Foi levado na casa dele. Ganhei para Jesus? Quando você fala, quando você força, quando você quer fazer a coisa descer, goela abaixo, irmãos. Você pode até ganhar a guerra, mas você não vai converter nenhuma alma. Porque Jesus disse: se você começar a falar e as pessoas não gostarem, pare. Pare. Não é isso que Jesus está falando aqui? Se ninguém receber vocês, nem escutar as palavras de vocês, saindo daquela casa ou daquela cidade, não xinguem, não blasfemem, somente o quê? Sacudam o pó dos vossos pés. Em verdade eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou para aquela casa. A luta sua, meu irmão, a luta nossa como cristãos não tem que ser travada contra homens e mulheres, contra a carne e contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas, que é Satanás e os seus anjos. É contra eles que nós guerreamos. Nós não deveremos virar a metralhadora nossa contra seres humanos. Nós deveremos virar a nossa metralhadora contra Satanás e pararmos de atirar nos irmãos. Por que atirar no ser humano? Nós temos que atirar aonde? O alvo é Satanás. Jesus Cristo amava o pecador, odiava o pecado, mas amava o pecador. A nossa luta não é contra homens, contra mulheres. Não briguem com homens, não briguem com mulheres. Olhe com misericórdia para as pessoas, porque, por pior que seja a situação, não são eles Os inimigos são anjos maus, não são seres humanos. Nós temos que ter uma visão completa do quê? Da guerra entre o bem e o mal. E entendermos quem é o verdadeiro inimigo. E vivermos como irmãos. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Portanto, não nos critiquemos. Não gastemos munição entre nós. Porque os inimigos são anjos maus. Não somos irmãos nossos. Somos irmãos todos. Podemos ter diferenças, mas não são inimigos. Somos irmãos no Senhor. O Senhor Jesus é o pastor de todos. O Espírito Santo é o representante do capitão do exército do Senhor. E ele desce para dirigir a batalha. Podem ser muitas as nossas fraquezas? Sim. Podemos ter pecados e erros graves? Sim. Mas a graça de Deus é suficiente. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor daqueles que confiam. Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Mas os lobos são os anjos maus, não são seres humanos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus nunca dirigiu uma palavra dura contra os pecadores. Jesus Cristo, ele nunca suprimiu a verdade, ele pregava a verdade, mas ele falava com amor. Exercia o máximo de tato, cuidado, benevolência, atenção para com o povo. Nunca foi rude. Jesus nunca foi rude. Nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou nunca, sem motivo, uma dor a uma alma sensível. Jesus não censurava a fraqueza humana. Não, mas esse é um bêbado. Jesus nunca falou isso. Mas esta é uma adúltera. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca censurou a fraqueza humana. Porque ele amava o ser humano. E ele não misturava as coisas. Ele não misturava, ele não descarregava sobre o ser humano o ódio que ele tinha do pecado. Nós temos a tendência de descarregar na pessoa o ódio que nós deveríamos ter de quem? De Satanás. E temos misericórdia da pessoa que talvez seja vítima, mas a causadora, a causa de tudo é Satanás. Por isso, irmãos, como Jesus Cristo, não deveremos ser rudes, não censurar a fraqueza humana. Mas Jesus denunciava a hipocrisia dos que se diziam santos. Isso ele criticava, ele condenava a hipocrisia, a incredulidade. Mas ele tinha lágrimas na voz quando ele emitia suas esmagadoras repreensões. Chorou sobre Jerusalém, a cidade santa. Uma cidade que o recusava como caminho, verdade e vida, que o rejeitara como salvador, mas ele olhava para Jerusalém com piedosa ternura, com profunda dor, que lhe partia o coração. Mesmo quando estava sendo crucificado, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele fazia separação entre pecador e pecado. Jesus vai dar, através do Espírito Santo, discernimento para mim e para você. Discernirmos as coisas. E sermos misericordiosos. Orarmos uns pelos outros. Para que Deus nos salve a todos. Os servos de Jesus não podem agir segundo o coração. O que vem, você fala. Não, mas estou com vontade de falar, eu vou falar. Não fale. Não fale. Mas essa pessoa precisa ouvir. Não precisa ouvir. Ore para que o Espírito Santo fale. Nós nos adiantamos. Nós tomamos tudo nas nossas mãos e esquecemos que é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se você gastar meia hora tentando convencer a pessoa do pecado, talvez não vai surtir efeito. Mas se você gastar meia hora orando por aquela pessoa, vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Os servos de Deus precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, sob provocação, presta atenção nessa frase, precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, quando provocados, o próprio eu não sobressaia. Porque quando a gente é provocado, o que que quer sobressair? O eu. O eu se levanta e berra, e fala, e fere. Precisam de íntima comunhão com Deus. O que eu estou lendo está no desejado de todas as nações, a fim de que, sob provocação, o próprio eu não sobressaia e despejem uma torrente de palavras inconvenientes. Palavras que não são como orvalho ou como chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. Oh, meu Senhor, quanta palavra poderia ser suprimida, não falada. Quantas vezes nos lamentamos e choramos, por que eu falei aquilo? Porque essas palavras não saem mais da mente das pessoas. Por isso, irmãos, é comunhão com Jesus, buscando o Espírito Santo, para que não sobressaia o seu eu, o meu eu, quando formos provocados. Porque é Satanás que nos cutuca, para que atinjamos uns aos outros e esqueçamos que o inimigo está rindo, está batendo palmas. É isto que Satanás quer que façam, pois são esses os seus métodos. É o dragão que está irado, não é Jesus que está irado. A Bíblia diz, e o dragão irou-se contra a mulher. Mas está quase invertendo, não é? E a mulher irou-se. Não, irmão, não é a mulher que está irada. É o dragão que está irado. Nós deveremos ter a paciência, a mansidão, o amor e a misericórdia de Jesus. E deixarmos que a ira fique com aquele que é o pai da ira, Satanás. É o espírito de Satanás, diz o desejado de todas as nações, é o espírito de Satanás que se revela com zanga e acusação. Zanga. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Pessoa zangada e acusação. Esse é o espírito do acusador dos irmãos de Jesus. Descansemos no amor de Deus. O espírito então vai permanecer calmo, mesmo quando pessoalmente maltratados. Entregarão vocês aos sinédrios? Vocês serão conduzidos à presença de governadores, de reis, por causa do meu nome, disse Jesus, para servir de testemunho a estes gentios. E quando forem levados perante os governadores e as autoridades e os juízes, não preparem discurso, não preparem um sermão, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês as palavras certas. Deus está dizendo que nós não devemos preparar discursos quando formos convocados para a corte. Não escreva nada, não prepare nada. O que vai valer é a comunhão que você teve com Jesus, entesourando dia a dia as palavras de Jesus na sua mente. É isso que vai valer naquela hora. A perseguição será usada e permitida por Deus para difundir a luz. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os grandes do mundo, os quais nunca ouviriam o do Evangelho, a não ser nas cortes. E o Evangelho sendo pregado pelos servos do Senhor. Naquela mesma hora, disse Jesus, vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo que fala em vós. E o Salvador Jesus será erguido perante os governadores e o povo. Ninguém é possuído do espírito de mártir antes do tempo de mártir. Há pessoas que pensam assim, ah, mas eu não vou conseguir, vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Ah, eu não me vejo sendo preso, eu não me vejo, eu não aguento. Calma, meu irmão. Deus não dá, antes do tempo, a força, a fé, a coragem de um mártir, não é dado antecipadamente. Ninguém é possuído do espírito de mártir antes do tempo. Os discípulos não foram revestidos da coragem, da fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Quando chegou o momento da fogueira, aí o Espírito Santo revestiu-os de poder para eles cantarem no meio da fogueira, para eles cantarem no meio do Coliseu, cercados por feras, por leões, e eles cantavam. Isso é incompreensível, irmãos. Isso é uma coisa sobrenatural. E você poderia ver aqueles irmãos que muitas vezes não tinham toda aquela coragem, toda aquela ousadia, e agora cantando diante dos animais, diante das fogueiras. Como? Porque agora o Espírito Santo derramou sobre eles o quê? A ousadia cristã, a coragem cristã. Antes do tempo, parece que nós não vamos conseguir. Porque Deus só vai dar a força na hora necessária. Assim foi com Estevão, assim foi com Pedro e João, assim foi com Paulo. Eu envio vocês de dois em dois, disse Jesus, para serem meus representantes. É em nome de Jesus que Jesus está enviando você como missionário nessa cidade, nessa comunidade, para que as pessoas vejam em você o rosto de Jesus. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e comigo, hoje e sempre. Amém? Amém. Para nos amarmos e para que o nosso rosto irradie a bondade e a misericórdia de Jesus. Que os teus anjos nos cerquem com a proteção para toda essa semana, durante as atividades, todos os dias dessa semana. Suplicamos a proteção dos teus anjos para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos.